Final de jogo no Allianz Parque, com gols de Ricardo Goulart e também do Borja. O Palmeiras bate o Ituano no sufoco, poderia ser mais simples. 3 para o Palmeiras, 2 para o Ituano. Cláudio Witt, intervalo é nosso. A prioridade é sua, hein?
Ah, não é mais intervalo, vai.
Ah, você é um monstro. Final de jogo, torcedor do Palmeiras. Já solta a vinheta aí, André, que já já tem jogador aí para falar com o Cláudio Witt.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter,
e aí,
arroba é Web é? Rádio Verdão. facebook.com/
Vai lá, vai lá, vai lá, Diogo Barbosa aí com o Cláudio Witt.
Tava precisando e a atmosfera foi muito legal, né?
Foi bom, né? Eu acho que o atacante vive fases ruins também, né? Mas o Boss é um cara que trabalha muito, ele é um cara querido pelo grupo. Eu acho que nós ficamos mais felizes do que ele pelo gol que ele fez. Eu acho que ele estava precisando, né? Ele confiante, ele vai nos ajudar bastante. Ganhamos um jogo importante para dar sequência para nós. Agora começa uma competição que é almejada pelo nosso grupo, né? Acho que o ano passado chegamos na semifinal e mantivemos nosso grupo, então a gente tem total chance de conquistar essa competição. E o Borja é conhecedor da competição, né? Acho que ele foi artilheiro ano passado no nosso time na Libertadores. É um jogador muito importante, conhece a competição, então vai ser muito importante para nós. Assim como o Goulart estreou hoje também, já fez os gols dele, que todo mundo sabe da qualidade dele. A gente só estava esperando ele entrar na condicionamento físico dele ideal para começar jogando, né? E o Filipão sobre o tempo certo, hoje ele entrou, ajudou, um jogador que dá muita dinâmica, então eu acho que esse resultado aí vai nos dar confiança para o início da competição da Libertadores.
Tá aí o Diogo Barbosa, mais conhecido como Fred do Desimpedidos.
Isso.
Falando nos microfones da Web Rádio Verdão, dizendo aí da importância do gol do Borja. A torcida saiu aplaudindo o colombiano. E lá na Argentina, Cláudio Witt, penalidades, hein?
Ah, que beleza. Marisa estava passando ali atrás do gol, vindo Sim. aqui para a zona mista aqui. E um policial ali me perguntou, parou, falou: quanto que tá o jogo lá do Corinthians? Eu falei: ah, não sei, porque não informaram aqui ainda, né? Eu falei: ai, será que ainda tá perdendo? Eu falei: ah, provavelmente.
Tomara, né? Foi 1-1 e aí.
O Cláudio Witt olha para a torcida e fala assim: ah.
Vou falar, ó, amigão, ó. O homem aqui é
esse aqui é gambá, ó.
Cláudio Witt está esperando pra ver se o Goulart para pra falar, né? Só tem ele aí, né, Cláudio?
Só tem ele.
Todo mundo já passou, só o Diogo Barbosa falou e o Dracena lá do outro lado. O Cláudio Witt está de um lado ali junto com as rádios e o Goulart atendendo a imprensa de televisão no gramado, tá certo? Daqui a pouquinho você participa com a gente aqui da nossa arquibancada virtual. Então já faz o seguinte, hein? Vai mandando o seu áudio no 11 96170 6862, 11 96170 6862, dizendo o que que você achou do jogo. Palmeiras que abriu 2-0, 2-1, depois 3-1 e 3-2, final do placar foi esse. E o Palmeiras segue aí vivo na competição, precisa de mais uma vitória para poder se classificar aí. Campeonato Paulista não é nem preocupação se classificar, né, Cláudio Witt? É tranquilo.
Não, agora já era, acho que já classificou, né?
Falta uma vitória.
Uma vitória?
É, isso aí. Falta uma vitória para matematicamente Palmeiras estar classificado, tá certo? O Goulart tá saindo ali, ainda tá conversando com a imprensa, a gente tá esperando aqui para ver se consegue uma palavrinha do jogador do Palmeiras, que estreou no time titular hoje, primeiro jogo com a camisa do Verdão. No Allianz Parque.
Goulart.
E aí, Goulart? Não falou,
ele foi embora. Ficou aqui duas horas com a TV e deixou a gente aqui esperando.
Que pois beleza. Tá certo. Pelo menos o Diogo Barbosa falou com a galera. Tá
fora Goulart.
O que é isso?
Aí a assessoria puxa ele como se tivesse.
Não, a assessoria
um
já fica
gente,
de longe,
né?
Já falando, amigão. Vai embora.
Tá certo. Então vamos lá, André. Então vamos lá. Solta aí.
Solta.
Resumo da partida.
E aí, Cláudio Witt, já resume e sobe aqui para falar com a gente.
Sim, senhor. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que falar de um primeiro tempo muito bom do time do Palmeiras. Primeiro tempo muito bom do Goulart, com dois belos gols. né, o primeiro tempo em que o Palmeiras dominou o time do Ituano. O time do Ituano usou muito do único artifício que tem, que é a bola alçada na área, e o Palmeiras precisa, a gente já comentou outras vezes que precisa trabalhar um pouco mais essa bola na área, porque está deixando o torcedor muito preocupado, o Everton muito preocupado, e isso é uma coisa que o Filipão precisa melhorar um pouco o nosso sistema defensivo. Mas o Palmeiras trabalhou muito bem a bola de pé em pé. Baixando. O Goulart foi sensacional, né? Não só orientando o time, levando o time para o ataque, como fazendo os dois gols, e depois no segundo tempo dando assistência espetacular para o Borja fazer o terceiro. Mas aí o Filipão achou que já estava tudo acabado, resolvido, né? 3-1, né? Já estava a fatura liquidada. Ele pegou e resolveu tirar, né, o Bruno Henrique, ele tirou o Bruno Henrique.
Véio, é foda,
velho. E aí o time acabou recuando naturalmente, porque o Thiago é um marcador, e o time do Ituano gostou, né, desse momento em que ele, mesmo sem querer, acabou sendo puxado pro campo de ataque, e aí conseguiu fazer um belo gol, né, um baita de um golaço que fez, né, pelo lado direito. E aí ficou aquela: o time defende ou o time ataca? O time segura esse placar ou o time vai tentar? E ficou mais ou menos nisso: o time tocando um pouco a bola, mas tentando sair pro ataque para quem sabe fazer ali o quarto gol. E quem levou mais perigo, né, por tudo que envolvia o jogo, porque se tomasse o terceiro gol seria um desastre aqui para a torcida, né? Então essa sensação ruim o torcedor acabou não gostando pela forma com que o time acabou o jogo. O Filipão acabou recuando o time na substituição do Thiago, mas no geral a gente viu uma evolução muito boa do Palmeiras, e a gente viu que realmente faltava isso, é aquele cara de armação, de criação, inteligente, com qualidade e também o finalizador. Então o Goulart foi o destaque do jogo, foi realmente o cara que colocou o time no ataque. Quando mudou, que ele saiu desse meio de armação para ser um centroavante, o Palmeiras perdeu muito, porque perdeu a criação. Mas um bom jogo, Brunão.
Bom jogo, e para você, André, esse jogo de hoje, você que tá curtindo aí o pós-jogo no YouTube, já tá vendo os gols do Verdão.
Os gols do Verdão, tá o primeiro gol aí, eu vou deixar um pouquinho, daqui a pouco eu coloco o segundo e o terceiro.
Tô subindo, hein?
Bora. Isso, eu vou só abaixar aqui, senão vai chiar. Falou, sobe aí. Pois é, o Palmeiras começou muito bem o primeiro tempo, acuando o Ituano, jogando bem, uma qualidade imensa que deu ali no meio campo o Goulart, abriu o placar, ampliou, só que eu acho que assim, no segundo tempo o Palmeiras puxou o freio de mão, e aí quem gostou do jogo foi justamente o Ituano, onde cresceu, conseguiu fazer o seu primeiro gol, apesar do Palmeiras ainda tem ampliado, mas deixou perigoso o jogo, né? Eu acho que o Filipão puxou muito o time para trás. Eu não sei se por falta, por cansaço dos jogadores, enfim, não sei. Mas aí começou a ficar meio perigoso o jogo. E aí, meu velho, coração na ponta da chuteira, mas gostei bastante do no primeiro tempo do setor defensivo, foi bem foi bem legal.
Perdeu!
Aí não, vou esperar ainda.
Sornossa mandou lá no Chile.
Eu vou o meu resumo é. Eita. Então foi por aí, cara. Poderia ser sem sustos, né?
Sim.
O Palmeiras poderia ter construído uma vitória aí com placar elástico e de uma forma tranquila, mas enfim, chamou o Ituano pro campo de jogo. O Ituano gostou do jogo, conseguiu fazer os seus gols e ficou perigoso. Mas o que vale é os 3 pontos, e vamos aí, o Borja desencantou. Tomara que seja o gol sai zica, e tomara que daqui pra frente comece melhor aí o time.
Isso. É isso aí. O Palmeiras começou, como o André disse, né? Pressionando bem o time do Ituano, criando muita alternativa de ataque. O Churi Cristaldo perdeu o pênalti dele também. Tá 2-1 pro Corinthians, 2 pênaltis perdidos pro Racing lá. É, o Palmeiras começou bem, o Ricardo Goulart, fantástico, assim, se movimenta muito, deu muita opção pro Dudu, tirou um pouco o peso disso do Palmeiras só jogar bem quando o Dudu tá em campo, bem também, né, então dividiu bastante as atenções ali com o camisa 7 do Palmeiras, o Goulart. Na questão da direita, o Mike se apresentou bastante, chegou bastante na linha de fundo, foi bem a tabelinha ali com o Goulart, acho que o Palmeiras descobriu aí uma forma de jogar pelo lado direito perigosa, como o Dudu vinha fazendo ao longo dos últimos anos aí pela esquerda, e finalmente alguém para tabelar junto com os laterais do Palmeiras, né, das duas alas, e hoje o Goulart se movimentou muito e foi esse cara, principalmente no primeiro tempo, é um cara oportunista, então... Chega realmente no momento em que...
Não, que tava com o som da torcida, os gols, sim. Né? E o Fúvio deu aquela monetizada marota e falou, tira o som do coisa. Tirei. Agora, o som que tá no... O som que tá de fundo aqui é alguém narrando os pênaltis do Corinthians. Então, vamos lá.
Bom, e aí pra finalizar então, primeiro tempo o Palmeiras foi bem melhor do que no segundo tempo o Palmeiras voltou, parece que um pouco mais displicente ali, achando que o resultado já estava garantido, o Ituano foi pressionando e a zaga do Palmeiras não funcionou, principalmente pelo lado esquerdo, lá nas costas do Diogo Barbosa, que fez boa partida, mas ficou sobrecarregado lá, porque o Dracena deu bote na hora do gol, o golaço do Ituano por cima do Everton ali, e foi realmente uma jogadaça do Correia. O Palmeiras poderia ter se complicado, não precisava passar por isso, e o Filipão ainda vai ter que corrigir demais, esse meio campo aí, quando não tiver oportunidade de jogar com o Goulart e com o Dudu. Agora, o que me preocupa de fato é essa cisma do Filipão com o Zé Rafael. Mas também a gente fala depois. Mas o jogo foi bom no primeiro tempo, ruim no segundo, e o Palmeiras poderia ter matado a partida se jogasse um pouco mais sério.
Caramba! Você tá vendendo pilha lá embaixo, mano? Deixa eu ver a aumentação.
Tá pilhado, hein, velho?
Tá pilhado, mano. Você tá pilhado? Fala aí.
Tô?
Ah.
Eu tô, não.
Então, resumo aí. Ah, se ele já resumiu, né? Então vamos lá pro nosso... Aqui atrapalha, mano.
Arquibancada virtual.
Vamos lá ouvir a galera no 11 961 7068. 62.
Enquanto isso, tá rolando...
Em algum lugar da África?
Não, no pós-jogo. Rolou, eu deixei bastante tempo o primeiro gol, agora tá rolando o segundo gol. Daqui a pouco eu vou colocar o terceiro gol, então você pode mandar seu áudio.
Sim.
Vamos lá. Ixi, tá chato o cara, hein, mano. Eu vou mandando malango, hein. Fala aí.
Amigos da Web Rádio Verdão, aqui é Écio de Aracaju, pela primeira vez tentando participar aí.
Opa,
da transmissão.
Opa, fala aí, Écio.
Primeiramente, parabéns pelo trabalho e...
Valeu.
Eu sei que é muito, muito cedo pra estar criticando, foi uma vitória, a gente tem que curtir, mas... vejo as discussões aí na web, quem é mais palmeirense é quem não tá criticando, e quem é menos nada palmeirense é quem critica,
não.
Hoje eu vou criticar a questão física.
Isso.
Eu não consigo entender, porque tem tanta diferença física, os times grandes, não só o Palmeiras, mas como a Carniça, Gambá, como os Bambi Velho, os caras não conseguem entregar os 90 minutos. Isso me preocupa porque o jogo da Libertadores é na próxima semana. Então, assim, tô preocupado. Preocupado se o problema físico é pontual, porque os caras ainda estão de ressaca do título, ou se é normal. Um abraço.
Uma discrepância aí, pegando o áudio do amigo aí de... que participou pela primeira vez aí, os times do interior vêm treinando desde novembro. Então, é natural que o físico esteja um pouco melhor do que o do que o normal dos times Sim. grandes. Mas já era pra gente estar num
nível melhor.
Num nível melhor. Eu concordo com a sua cornetagem. Não tem essa, cara. Quem corneta, quem não corneta, quem corneta demais, quem corneta de menos. Tem essa. Todo mundo é palmeirense. Olha ele aí.
Fala, Web Rádio Verdão. Aqui é Alexandre de Cumbica. É ridículo esses jogadores aí, ó. Eles acham que vai ganhar a hora que quer, entendeu? Aí fica dormindo em campo. Aí fica esse sufoco aí, ó, contra o Ituano. É ridículo. Vai jogar assim na Libertadores também? Com essa preguiça? Parabéns, palmeirense. Aí, ó. Você fica pagando pau pra jogador aí, ó. Ganhando 1 milhão. Aí, ó. Jogador só quer ser valorizado, só quer ganhar dinheiro e não quer jogar nada. Fica dormindo em campo. Tá aí, ó. O Zé Rafael não joga no Palmeiras porque o Felipão não trouxe. A verdade é essa. Pronto, falei, eu sou Deca.
Tá aí, né?
Coloquei o terceiro gol agora pra lá. E tá empatado.
Agora passou na frente.
Passou na frente. Mas tá.
Tá normal, né? Alternadas.
Então vamos lá. Cadê? Aqui sumiu. Áudio. Vamos lá. Lucas Lima, Carlos Eduardo e Felipe Pires têm que treinar muito. Tem que treinar muito mesmo. Boa noite, amigos. Achei que nossa zaga deixou a desejar hoje. Perdemos vários pelo alto. Gustavo de Hortolândia, São Paulo. No começo do primeiro tempo, até o segundo gol, tava legal, né? Obrigado. Ai, cacete. Depois, Peter, os caras depois vão pegar no seu pé, tá? vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tá, a coletiva já tá no esquema. Tá. Mais áudio. Tem hora que dá umas enroscadas aqui. O WhatsApp.
Aí, já tá treinando pro carnaval, né, André?
Não, eu só...
Vai sem escolher, né, meu?
Fala aí!
Fala, seus doidos da Web Rádio Verdão.
Nós.
Leandro de Massachusetts.
Opa!
Pessoal, descobriram o problema do Borja, velho.
Qual é?
O problema do Borja é alergia, ele tem alergia.
Do quê?
Alergia a couro. A bola é de couro, aí o bicho pega, né? Não dá pra fazer nada. Abraço.
Eu só sei de uma coisa. Esse Lucas Lima, mano, nem banco não merece, cara. Meu Deus do céu. O bicho entra no segundo tempo já morto, já. E esse Felipe Pires aí, e esse outro aí também, que joga no outro lado também, meu Deus do céu, dois tiristas, carniça do caramba. Não merece nem banco, mano. O Zé Rafael lá, mano, que não coloca o cara pra jogar. Qual que é o problema do Filipão, mano? Pelo amor de Deus, mano, para. Palmeiras no primeiro tempo foi um time, no segundo tempo foi outro. Sim. Nossa, totalmente diferente. É nóis. Abraço, Chimiz. Morizão, é nóis, filho.
Que isso? E tá safado,
mano.
O Eric Niak aí, né? Vamos, fala aí.
E aí, galera da Rádio Verdão.
Opa.
Eu queria saber se o André, ele é familiar do Bolinha. Do Pânico.
André, você é familiar do Bolinha do Pânico?
Não. Não.
A galera tá pedindo o primeiro, o segundo e o terceiro gol aí, que só estão vendo o gol do Borja. É pra tirar a zica, né, André?
Então, esse é o terceiro gol, né? Então, vamos lá. Vou voltar pro primeiro, tá? Vou voltar pro primeiro. Vai lá, galera. Agora é o primeiro. Então, vamos lá pras notas?
Bora lá.
Deixa eu só apagar aqui o áudio do Baguettes aqui. Pronto.
Nota dos jogadores.
Começando com o goleiro Everton, Cláudio Ritt, como é que foi a atuação do goleiro do Verdão, hein?
Bom.
Pra você, André?
Bom, acho que não teve
culpa. Não teve falha nos gols, né?
Eu acho que não teve culpa.
E o Mike, camisa 12?
Bom.
Bom, jogou bem, Mike.
Nossa, ótimo. Mike, ótimo.
O primeiro tempo dele foi muito bom.
Meu Deus do céu, o cara monstrão. Não, agora no segundo tempo o cara defendeu, atacou, fez, bicho, o cara tava infernal, mano.
E depois do Mike, com a 25, jogou o Antônio Carlos.
Bom.
Bom.
E o Dracena com a 3, hein?
bom também, então, gostei.
Então, é que de longe não dá pra gente perceber muita coisa, né? Quando essa bola é cruzada na área, pra ver qual, como é que foi o sistema defensivo nos dois gols que o Palmeiras tomou. Então não dá pra falar.
O segundo gol foi nas costas do Edu Dracena. Porque o Diogo Barbosa tava no lateral, né? E aí deu bote e o Dracena não tava na jogada.
Então, vou dar bom, vai.
Bom. Isso aí. Depois dele, o Diogo Barbosa, então, que tomou amarelo ali no finalzinho do jogo.
Vou dar bom pro Diogo também. Ele ainda tem que melhorar bastante o sistema defensivo, mas eu vou dar um bom pra ele.
É, tem que melhorar também, mas eu...
Pelo resultado geral hoje, eu vou dar bom.
Mas foi melhor que nas outras partidas.
É isso aí. Depois dele, jogou o Felipe Melo com a 30 também. Terminou amarelado, mas pra mim fez um partidaço.
Mais uma ótima partida do Felipe. Ele acabou sumindo um pouco depois da substituição que o Thiago entrou para fazer a dupla, né, de volante com ele. Mas o primeiro tempo foi quase perfeito do Felipe.
É isso aí. Depois do Felipe Melo vem o nosso capitão Bruno Henrique com a 19.
Bom, melhorando.
Bom.
Tava devendo, né, um bom jogo tá, esse ano.
Tá devendo, né?
No lugar dele entrou o Lucas Lima e a galera já pegou no pé dele, hein?
Sem nota.
Pois é, foi pouco tempo e o pouco tempo não agradou.
Não agradou, Claudio?
Não agradou. Ainda é que é característica.
Muito toquinho de lado, né?
É, carrega muito a bola e demora muito pra tocar a bola, né? Então acaba segurando demais um contra-ataque, acaba matando, né, um contra-ataque do Palmeiras. E isso atrapalha demais. Ainda mais no momento que o Palmeiras precisava tirar o Ituano do campo de defesa, né, do time. Sim. Do Palmeiras. Então, esse momento era para ele puxar o time pro ataque, para tirar, né, essa pressão que teve no final do jogo.
Tanto que a entrada do Lucas Lima foi para tentar consertar isso, né?
É, pois
depois
é.
Depois da mexida, aí já tinha feito. Eu vou deixar esse aqui por último, tá? Depois do Lucas Lima, o Carlos Eduardo, 37.
Então, eu vou dar regular, mano.
Chega, né? Não dá mais. Já teve todas
ruim.
As chances, difícil, né?
Difícil,
fraco.
Velho. Fraco, ruim.
Felipe Pires com a 27.
Então, não dá pra dar nota também porque foi pouco tempo.
E o Dudu com a 7.
Ah, o Dudu é fantástico, velho. Que baita jogador. Que jogador sensacional.
Pra você, André?
Bom.
E depois do Dudu, o colombiano Borja, que tirou a zica, hein?
Ah, depois de perder um gol ali na cara do gol, né?
Mais um, né?
É, isolou.
Pode mentir
ali
nas notas?
Não, pode, não, é sua. Não pode, é feio, né?
É feio?
Sua mãe te ensinou, não?
Não, ensinou, mas eu quero ajudar, tentar
não,
ajudar.
Mas,
cara,
mas é um jogador esforçado, acho que merece o apoio, sim. Acho que a torcida tem que dar uma força pra ele. E o que o Felipe Melo fez também foi muito legal de pedir, né, que a torcida participasse um pouco mais incentivando o jogador. E valeu a pena, porque depois daquela bola de peito deixada pelo Goulart, que jogada espetacular, ali não tinha outro jeito, né? Se ele não fizesse aquele gol, aí não, ele podia tirar
eu vou,
a camisa.
Eu vou colocar.
Não, ele podia tirar a camisa e entregar pro Felipão e falar: chega, Felipão, eu não quero mais
brincar disso aqui, não. Eu vou colocar, tá rolando o primeiro gol, né? Eu vou colocar o segundo gol.
E depois do Dudu, só pra gente finalizar aqui então. Thiago Santos entrou no lugar do Borja, quer dizer.
Regular.
É.
Foi regular. Hoje foi mal o Thiago.
Então, isso a gente tava conversando lá, eu e o Leandro Bodakian, ele falou, ele tava lembrando, ele falou: olha, nunca teve uma partida em que os dois jogando junto fizeram uma boa partida.
É, e hoje foram os três volantes, né? Bruno Henrique, Felipe Melo e.
Então,
Thiago.
O Felipão acabou
cagando
quase
hoje.
Dando uma cagada federal.
E pra finalizar, o camisa 11 que estreou fazendo dois gols, o Ricardo Goulart.
Espetacular. É espetacular.
É, o homem é diferente.
O mais impressionante disso tudo, dessa qualidade que tem, da habilidade que tem, é que fisicamente ele não é um jogador que se você olha e fala: puta, esse cara deve bater um bolão.
É.
Ele não tem físico de jogador boleiro, de ser aquele craque.
Cara de playboyzinho.
Cara, né? Mas a hora que esse filho da mãe pega na bola, ele só sabe pensar numa coisa: gol. Porque ele pega a bola, ele vai pro ataque. Ele não fica tocando a bola de lado ou voltando.
Não,
e ó,
tá passando aí o gol de cabeça, cara. Ele vê que o cara vai cobrar. Ele vê que ele vai. Que você pode ver, ele olha que o cara vai fazer o cruzamento, ele já se coloca
no
lugar certo.
Então, e ele deu uma sorte danada, porque o primeiro cruzamento do Mike bateu na marcação e voltou pro Mike. Sim. Aí o Mike foi inteligente, levantou a cabeça e falou: ah, já sei onde que eu tenho que botar essa bola. E realmente, o Paysi colocou com a mão ali a bola. É lógico, a impulsão que teve o Goulart foi espetacular. De olho aberto, botou lá no ângulo.
Ó, o Paulista Malek disse que o Bruno Massa chamou o segundo gol do Adriano, do Ituano. É, foi eu.
Você chamou.
É, eu não cobri o Diogo Barbosa. E aí saiu o gol.
Não, não pô.
É, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do Bruno Massa, péssimo. Então vamos lá para
nota do juiz.
Cara, regular, viu? Não, regular. Hoje o juiz não deixou bater igual deixou os outros jogos.
É, eu acho que...
Não é?
É.
Assim, você comparando... Tudo bem que juiz sempre é ruim.
Então, eu não vi. Você viu o gol do Ituano? Então, falaram que...
Impedido, hein?
Então, falaram...
Roubado, Palestra.
Então, ruim. Falaram que o segundo gol estava impedido.
Então, o primeiro gol,
né? É, falaram
então,
o primeiro.
Então, pior ainda.
Roubaram, Palestra.
Então, ele fez dois primeiros gols. Que se o primeiro estava impedido não valeu, então ele fez mais um primeiro gol.
Olha, o Écio Silveira está dizendo que regular é o desempenho sexual do Cláudio Ritt.
Regular? Regular é nos anos 60.
Não, se a minha mulher falar que eu tô regular, eu tô feliz pra cacete.
Isso era nos anos 60, mano.
Cê é louco.
Na se média,
falar,
né?
Não, se ela falar. Não, se ela chegar pra mim e falar, você tava mais ou menos hoje,
eu vou ficar
feliz pra caramba, velho.
É isso aí. Só pra galera que tá perguntando aqui, o Palmeiras joga no dia 6 de março agora contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores da América e volta a jogar no Paulista só no dia 9 contra o Mirassol fora de casa, tá certo? E na sequência, o Melgar vai ser o adversário aqui no Allianz Parque e aí no dia 16 teremos o clássico contra o São Paulo lá no Morumbi. Obrigado.
E os nossos aplausos vão para.
Pro Bruno Massa. Então hoje não tem jeito. Hoje não tem jeito. É aplauso, destaque, melhor em campo.
Valeu, Thaís. Depois a gente paga aquela cachê.
Goulart,
né? Não tem Goulart, como
não
hoje,
tem,
né?
Não tem, velho. Não
Eu
tem.
Vou aplaudir
não tem, não...
o Carlos Eduardo.
Cara, a gente precisa. A gente precisa interagir, mas os caras são sensacionais. Todo mundo conhece Cláudio Ritt aqui, ó. Vovô traumatizado, controlem o Gardenal.
É amigão isso aí, né? Conhece bem.
Ricardo Santos.
Obrigado pelo carinho.
Não, eu vou ter, hoje não tem jeito, é aplaudir o Goulart mesmo e...
O Nery tá louco. É a galera aqui, ó. Todo mundo conhece
tá
vocês.
Louco? Vocês me conhecem.
Leonardo, depois da coletiva, não, nota do Filipão.
É, porque eu falei que eu ia aplaudir o Carlos Eduardo, por isso que ele me chamou de louco.
Sim.
Não, eu aplaudi o Goulart, não tem jeito. Vamos pro vaia?
Claro.
Bacana. E as nossas vaias vão para.
As minhas vaias vão pro Filipão. Acho que o Filipão, com essa teimosia aí da. Dessa história do Zé Rafael aí, vai acabar queimando um jogador, porque o Filipão não vai sair do Palmeiras, os resultados estão vindo, a Libertadores está aí, e hoje eu vai o Filipão, sem dúvida nenhuma.
Eu vou atrás de você.
Não vai nem.
Oi! Já não seja mal educado.
Passou das 11.
Seja mal educado, você, sim. Seu Cláudio Ritt.
Ó, o pessoal tá falando aqui que é panelinha da porra você e o Cláudio Ritt. Não, é mentira, eles estão falando do Filipão e a patota deles.
Que é isso. É, infelizmente...
Eu não sei se chega a ser assim, mas...
Acho que o Filipão deu um azar danado. Porque a hora que saiu o gol do Borja, acho que ele nem tava pensando em tirar o Borja.
Não, aí ele
mas
tirou,
ele tirou pra ser aplaudido.
Então, ele tirou exatamente pra ser aplaudido.
É, aí, nessas horas ele faz diferença.
Ele
mas
acabou
aí, né?
Puxando o time do Ituano pro campo de defesa do Palmeiras.
Sim.
E deu o azar de sair aquele golaço.
Sim.
Né? Porque ele poderia ter trancado o time, estava sendo de 3-1 e não sair nada. Mas o erro defensivo acabou fazendo com que o segundo gol saísse.
Sim.
Né?
O senhor tem razão.
Eu
acho que eu vou atrás de você agora, então, já que fui um pouquinho atrás dele.
Ô, Cláudio Ritt, estou perguntando aqui se tem alguma informação sobre o Pedro do Fluminense.
Olha, a única informação que eu tenho é essa que está todo mundo acompanhando nas redes sociais aí de que o Palmeiras estaria. De que o Palmeiras estaria tentando trazer o jogador.
Isso.
Mas internamente não tenho nada, ninguém passou nada, então não posso afirmar nada, não.
É isso aí. A galera tá falando que vocês são muita imprensa gambá. Não pode criticar o Filipão. Aí se você não critica o Filipão, aí você tem que xingar o Filipão. Aí, se você xinga o Filipão, aí você não pode falar do Filipão.
Aí você é chapa branca.
Então a gente precisa de mais uma pessoa que a gente divide aqui. Ó, esse é bom, hein? O Guilherme Gomes está perguntando sobre o Pedro Carmona.
Bom,
achamos o meia, lembra disso?
Isso, então. Aí é só você falar com o pessoal do Joguei na CEP que eles vão te dar mais informações.
E o pessoal tá perguntando aqui a segunda vez, Cláudio Hit. E a história dos repórteres palmeirenses depois do gol do Borja, Hit?
Ah, que povo.
E você não completou.
Eu tentei, vocês que não deixaram.
O Palmeiras atacou de novo.
Vocês que foram.
Tem um jogo complicado acontecendo, né? Aí tava acontecendo.
Pede a rosca do Peter ali, ó.
Deu vontade agora?
Agora deu vontade. Ô, Peter, vou comer sua rosca.
Que beleza. Não, depois que o Borja fez o gol, é lógico, eu olhei pra trás pra comemorar, porque eu comemoro meio disfarçado, né? Lá com os torcedores.
Nossa, cara, véio, perguntando do William.
Aí,
2 meses o cara que rompeu o ligamento, em 2 meses voltou, cara. O William já curou do câncer no joelho.
Que isso?
Porra.
Não, tem cara que é demais, cara. É assim. Não. A gente fala de cornetar, mas pô, tem uns caras aí que pega pesado.
Não, né? Vamos deixar o Cláudio Hit terminar a história.
Não. Eu também não conto, eu quero que se dane. Quem tá curioso são os ouvintes aí, então...
Então conta.
Vocês que se virem.
Quando o Scarpa volta? Depois que ele for, né?
Não, então,
mais 2 semanas.
Então, só pra terminar, a hora que fez o gol, que ele saiu pra comemorar, nós, torcedores palmeirenses, fizemos aquele gesto que geralmente fazem pra sair a Uruca. Sai, exatamente. Sai. Pra ver se dá uma força aí pro nosso amigo, pra ver
essa
se melhora.
Essa era a história,
né?
Claudinho?
Não, mas foi engraçado, todo mundo fazendo isso lá, parecia o centro de Umbanda, essa porra aqui.
Essa era a história, André.
Era só isso?
Vai o Cláudio Hit aí, por favor.
Não, para, que isso.
Ó, o pessoal aqui, ó. Cláudio Hit vai esquecer da história.
Eu falei, está na hora de dormir já. Vambora.
Destaque do jogo.
Ó, o destaque do jogo vai pra essa história. Pera aí. Sensacional a história do Cláudio Hit sobre a tirada da Uruca dos jornalistas, né? Repórteres palmeirenses, que a gente não vai falar quem são, mas estava lá o Vessone, estava lá o André Rizek, quem mais?
Não me creio com essa raça, não, que eu não quero. Não. Eu quero distância dessa raça aí.
Ah, tá certo.
Mas e os torcedores? Você imagina a alegria que foi a hora que o Borja fez o gol.
É boa a rosquinha dele.
É boa?
É boa.
Fofinha.
É. Tocadinha. Salgado.
Não, é que
macia.
Que beleza. Bom,
que nojo. Destaque do jogo. Goulart. Vou fazer o quê? E o homem não vem, né?
Ó, o Erilan Santos. Cheguei agora na live. O Borja perdeu quantos gols? Igual da semana passada,
perdeu um.
É.
Perdeu um só.
Não, mas foi um. Eu acho que foi pior do que aquele que ele perdeu no jogo passado.
Não.
Ele parou a bola.
Não.
Ele tava entre a marca do pênalti.
Ali tava dentro do gol.
Aquele lá tinha o goleiro. O goleiro tava na frente dele.
Ali tava. Cara, ele acertou lá no Superior Sul.
Não, ele quase acertou o placar eletrônico ali.
Não, eu acho que ali foi pior.
Não, aqui foi pior. Ele não tinha ninguém.
Eu acho que não, cara.
Não.
Sabe por quê? O Dudu cruzou. Ele parou a bola. Bora parou. Não tinha ninguém marcando ele. Ele olhou pro gol. Lembra que o Lucas Lima roubou a bola dele? Foi igualzinho.
Vai. Agora
ele parou,
agora
olhou.
Que beleza. Não, foi feio, mas eu ainda acho que o pior foi contra o Santos.
E o Goulart deu o gol pro Borja de presente.
Deu,
né? Que ele podia ter feito o
exato,
terceiro.
Exato. Uma matada de peito. Ele podia ter dominado e ter fuzilado.
É legal,
né?
isso acontecer no elenco.
Sim.
Que mostra como a galera tá ali unida, né? É interessante isso. E nada de vir o homem.
Será?
É, nada de vir o homem.
Será, hein? Bomba na palestra.
Meu Deus.
Meu Deus.
E a rosca do Peter. Quero comer. No pique. Come uma, come duas, come três, come quatro.
Ô, Jolie Barros. Nunca duvide do Borja em relação a ele conseguir perder um gol, hein?
Não.
Falou assim, ó, o gol do Borja não tinha como errar. Olha.
Ah, tinha.
Não duvide do Borja.
Ah, aquele lá não tinha como errar também, ele errou. Contra o Santos. Não, também não tinha. Se ele se joga na bola, se ele fala, hoje eu não quero fazer gol, ele faria o gol.
É.
Como ele tava com muita vontade pra fazer, ele não fez.
Isso aí. A gente está aguardando aqui o...
É, enquanto isso, vamos dar a receita da rosquinha do Peter.
Mas é, meu, tá boa. Pega de novo aí. Pega.
Fala a cara do Dudu após o gol que o Borja perdeu. É, então.
É, não.
O Dudu,
lógico.
Cara, tem hora que dá pra ver que ele fica puto, assim, de tipo, cara.
Ele sente mesmo.
Hoje,
né?
No jogo de hoje, por duas vezes aconteceram de. Se der replay, é capaz que o Borja erra o gol. Então, duas jogadas hoje do Palmeiras, uma foi com o Dudu.
Cláudio
e
Ritchie,
a outra foi com o Goulart.
Cite duas jogadas hoje do Palmeiras com o Dudu e com o Goulart. Por favor.
O inferno. Eles preferiram segurar o jogo, segurar a bola, do que passar para a opção que era mais fácil. Que seria, no caso, o Borja.
Sim.
E o outro seria, no caso, o Carlos Eduardo.
Sim.
Na outra jogada que o Dudu lançou, foi o Dudu que lançou aqui na esquerda para o Borja, que ele chutou de esquerda e a bola bateu na rede do lado de fora. Sim. Aquela bola também não era pra ele. Só que não tinha outra opção e não dava pra segurar mais. Por isso que passou. Porque a vontade, o que deixa transparecer, é de não passar, porque sabe que não vai sair nada. É. Tira essa porra desse...
Bicho, no
momento
jeito,
em que André Neri come a
rosquinha... Passa a língua na rosquinha.
É o Ricardo Goulart e o Carlos Odiado.
Nossa.
O Carlos Eduardo não dá, né? Já teve todas as chances.
Vamos, velho, fala, né? Logo, pô.
Eu acho que o Filipão deu um vazare aí, hein? O que será que aconteceu, hein? A gente tá esperando aqui, viu, galera, o Filipão na coletiva. Será?
Vamos embora, deixa
o Filipão. Vamos palestra.
Deixa o Filipão aí.
Será? Biscoito de polvilho
biscoito de polvilho,
Da hora.
Nery comendo a rosquinha em cima do microfone. Que nojo.
Ficou até o...
Credo. Vai... Filipão tá demorando, o Guilherme Gomes tá dizendo aqui, porque ele vai escalar um volante pra ir pra coletiva.
Pode ser.
Né?
Pode ser, por que não?
Menos um jogador em campo, a galera tá brava, hein? O Zé foi pro banco hoje, o Denis tá perguntando, foi, tava no banco. Tá treinando, tá indo pro banco.
Mas agora tem uma informação.
Diga lá.
Cláudio Ritch falou, foi lá no Filipão e falou, não põe o Zé Rafael.
O quê? É, porque o Cláudio Ritch, muita gente não sabe, mas ele é...
O homem falou, os caras fazem.
Ele é empresário de jogadores.
De quem?
É.
No Carlos Eduardo.
E no Palmeiras. Ele tem dois no Palmeiras que fazem muito sucesso.
Ele teve três, né? Opa, lá vem.
Aí lá vem o homem.
Se eu fosse empresário de jogador, você acha que eu tava aqui na Web Rádio Verdão?
Pois é.
Gastando meu dinheiro pra vir trabalhar.
O Cláudio Ritch era empresário do Ryder.
Do Ryder? Não, eu uso ainda, piso em cima.
Lá vem o homem.
Vem o homem.
Acho que foi dar uma cagada antes pra não ter que abandonar.
Que isso, velho.
Que bom. Ele tá bravo. Deixa eu abaixar os microfones. Filipão, boa noite. Duas perguntas, tá?
Tem quatro, fica legal, sim.
Bom, primeiro, obviamente, queria que você falasse sobre a partida que o Ricardo Goulart fez hoje como titular, chamou muita atenção. E algo que chamou atenção também pra gente durante a transmissão foi que o Ituano jogou muita bola, para falar o português bem direto, né? O Palmeiras não tinha levado só dois gols no Paulista e hoje levou dois gols contra uma equipe que atacou muito. Como é que foi lidar com esse tipo de dificuldade de um time muito corajoso?
A equipe do Ituano é uma equipe que tinha 12 gols no campeonato, mas dois jogos são 14, provavelmente seja o segundo melhor desempenho em termos de gols. Rápidos, jogadores que trabalham bem a bola e que nós tivemos uma situação de controle no primeiro tempo. No segundo tempo, a partir dos 10, 15, 20 minutos do segundo tempo, é uma situação que eu tenho que conversar ainda com meu departamento físico e de fisiologia. Tivemos uma caída muito grande na parte física e o Ituano continuou jogando normalmente, fez o seu gol, tomou o terceiro gol, mas continua insistindo. E é uma equipe que joga dessa forma, com boa qualidade, que nós tínhamos que fazer no jogo, já tínhamos feito em relação aos gols, e tínhamos que ter um controle mais da bola, mas não aconteceu depois dos 20 minutos do segundo tempo. A gente vai tentar corrigir nessa semana para conseguir chegar em condições físicas e jogar um bom jogo na Libertadores. O Goulart, ele joga dessa forma, ele é um meia atacante, ele joga atrás do centroavante ali, não é um jogador de participação defensiva, ele é um jogador de participação ofensiva, e a gente o libera para isso. Para que isso aconteça, nós temos que ter algumas compensações, e não é de um dia para o outro que a gente consegue adaptar uma situação nova para a equipe com esse tipo de jogador. Então, com o tempo, a gente vai tendo o Goulart na sua verdadeira posição, cada um vai se entendendo melhor o que é que deve fazer para que o outro produza mais, e vamos ver se a gente melhora mais ainda.
Felipão, tudo bem? A gente tem percebido que dos jogadores contratados e inscritos no Paulistão, o que tem tido menos chances é o Zé Rafael, né? Queria que você fizesse uma avaliação desse jogador, se ele está abaixo do que você espera nos treinos e por isso que ele teve pouca chance contigo ainda.
Então, ele teve pouca chance porque eu entendo que na posição que ele joga, que é pelo lado esquerdo, tem o Dudu. E o Dudu vem dando conta tranquilamente daquilo que eu desejo. No momento que eu achar que é interessante colocá-lo, eu vou colocá-lo, mas ele tem treinado normalmente, faz o seu trabalho e espera uma chance.
Ô Luiz, boa noite. Goulart mostrou cartão de visitas, o Borja marcou gol, pra semana ficar legal, Colômbia tem que dar tudo certo?
Não é tudo certo, a gente, como eu disse, vai arrumando a equipe. Algumas coisas que nós vimos hoje não gostamos, principalmente nos últimos 20, 30 minutos. Vamos conversar sobre um trabalho que precisamos fazer na parte física, porque alguma coisa tem acontecido aí que eu não estou satisfeito, não. E cobrar nessa semana ainda que nos falta, para que na terça-feira, quarta-feira, quando lá a gente jogue, tenha uma performance melhor fisicamente todo o jogo. E aí eu acho que com as colocações de A, B ou C e as adaptações que nós já fizemos, a gente já tem uma equipe totalmente definida para começar a Libertadores.
Você antecipou o carnaval, amanhã é folga, como é que vai ser o carnaval do teu time? Acho que você já respondeu pela necessidade
em físico. Carnaval do meu time é carnaval igual os outros. Se joga na terça-feira ou quarta-feira, não me recordo agora. Carnaval é quem quiser assistir no Sambódromo, quem quiser olhar, nós vamos trabalhar sábado pela manhã, domingo pela manhã, segunda pela manhã. Então amanhã eu vou dar folga para todo mundo, mas sábado trabalho, domingo trabalho, porque carnaval para jogador de futebol é trabalho.
Felipão, uma pergunta, uma curiosidade minha, a substituição quando você tirou o Borja e colocou o Thiago Santos, ao meu ver você mexeu praticamente três peças dos seus jogadores e sua forma de jogar, adiantando o Ricardo Goulart. A versatilidade que o Goulart te traz, poderá te dar mais possibilidades de jogo também? E se você pensa em utilizar ele dessa forma, alternando muitas vezes entre meia central e como centroavante?
Não penso, que quando eu tiver o Deverson também, eu já está inscrito na Libertadores, e agora, passado o período de adaptação e de recondicionamento físico do Arthur, eu tenho atacantes para jogar de centroavante. O Goulart não é centroavante, o Goulart não é 9. Ele pode fazer uma pequena função em determinados jogos, em determinados minutos de jogo, mas não é a função dele. E não vou usá-lo naquela função. Podem ter certeza. Portanto, quando nós mudamos porque era interessante que nós tivéssemos um controle maior de meio campo, já que nós víamos que nós estávamos perdendo o meio. E aí o Borja tinha um cartão amarelo. Uma falta qualquer, e a gente sabe que qualquer falta vai ser punido. Então a gente tem que também tomar algumas precauções.
Felipão, como é que você viu o Carlos... Como é que você viu o Carlos Eduardo hoje, melhor em relação ao começo dele, e o próprio Borja que fez o gol, mas perdeu um outro e a torcida
reclamou ali no segundo tempo?
Se a torcida reclama no primeiro tempo, segundo tempo, se ele é a gol ou não, é um jogador que é o nosso centroavante, é um dos três que eu tenho, é um dos três que devem jogar, e eu não me preocupo que a torcida se irrite ou não se irrite, porque o jogador que pode errar um gol é o que faz o gol no momento seguinte, daí é aplaudido. Portanto, eu tenho que me preocupar é se aquele jogador está dando o máximo de si para a equipe. E o Borges estava dando o máximo de si para a equipe, conseguiu fazer o gol, o terceiro gol. O Borges vem trabalhando bem, então a gente não tem o que cobrar dele, a não ser que em determinados momentos possa ter ainda uma finalização melhor, mas isso é com o tempo. Fez o gol, provavelmente hoje fica mais satisfeito. Quem mais? Carlos Eduardo tem que entrar jogando. E eu tenho que fazer com que o torcedor entenda que ele é um jogador do Palmeiras. Se o torcedor não gostar, não adianta nada. Ele pode não gostar, mas se o técnico que sou eu colocá-lo em campo, eu acho que o torcedor do Palmeiras deve apoiá-lo. Se não apoiar, ele vai continuar jogando. Não adianta nada, eu não fico bravo com a torcida, não fico bravo. Se não tiver personalidade, aí eu não coloco. Mas com personalidade, errando, tentando, eu coloco. Independente se a torcida gosta ou não. A
última. Felipão, você falou um pouco das características do Ricardo Goulart, como você gosta de usar ele. Queria que você falasse um pouco mais do jogo dele específico, né? 2 gols, 1 assistência. Porque a vinda dele criou muita expectativa na torcida e a atuação de hoje também, né? Quão importante foi essa estreia dele como titular pela primeira vez no Palmeiras para dar confiança pro restante
não,
da temporada?
Não é a questão da titularidade não é essa, a questão é do joelho. A gente tem que preservá-lo para determinados momentos. Então, hoje ele podia fazer esse esforço, como fez, e amanhã, sábado, domingo, eu tenho que ter um cuidado especial para que ele possa atuar no mínimo 45 minutos lá em Barranquilla. Então, é uma questão de ainda recuperação do joelho. Já temos a recuperação do Scarpa para a semana que vem. Ajuda. Mas o Goulart, como eu disse, ele vai fazer a função dele à medida que o joelho dele estiver totalmente em condições. Ele vai ter condições de jogar 90 minutos todas as partidas que eu achar necessário, assim, sem a condição de preservá-lo. E o que ele fazia lá na China, onde eu o conheci, ele fazia gols, parece que me fez 120 em 3 anos, então, imagine, ele é assim, ele é um jogador participativo do meio para frente, é um jogador de muita força, muita impulsão, qualidade, e é o que a gente esperava, a torcida esperava, que ótimo que ele deu esse retorno à torcida hoje. Vamos esperar que ele siga se recuperando normalmente do joelho para que a gente o tenha sempre em boas condições.
Tá aí o Felipão. E aí, o que você gostou do discurso do Felipão? O que você não gostou, Cláudio Ritt?
Aquele papo que a gente estava conversando antes, né? Ele gosta da personalidade do Carlos Eduardo, mesmo o torcedor brigando, achando ruim e vendo que ele realmente não tem correspondido, não está sendo aquele jogador que todo mundo sonhava, ou que pelo menos o Felipão sonhava, mas por ser um jogador que é brigador, um jogador que não desiste, que parte para cima, que toma atitude, o Felipão está dando uma oportunidade para ele. É esse tipo de jogador que o Felipão gosta. Foi isso que eu comentei ainda quando eu estava lá embaixo.
Se chama Luan, então.
Também. Então, era o caso do Luan.
Sim.
Era o mesmo caso do Luan.
Vou soltar.
Nota do técnico.
Nossa senhora, sincronia total, hein?
Não soltei nada ainda. Você quer?
Não.
Aí, então.
Olha, que oferecida, você viu?
Tinha que dar rosca
maquininha
agora?
A maquininha de soltar.
Ixi.
Gás.
Olha, eu até entendo as críticas do torcedor quando ele fala que o Felipão acabou retrancando o time. Acabou retrancando porque ele tentou fazer um favor aí pra dar uma moral pro Borja, né? Porque tirou justamente no momento em que ele fez o gol e que a torcida ainda tava praticamente comemorando, sim, né? E como eu falei, Ele não contava como que você fosse falou. Com as minhas astúcias. Ele não contava que fosse acontecer uma falha defensiva que o Ituano fosse fazer o segundo gol.
Se de repente
tivesse funcionado tudo bonitinho, o sistema defensivo não tivesse falhado, não tivesse saído aquele golaço do Ituano, e a gente tem que ressaltar porque realmente foi um golaço, o Palmeiras teria tranquilidade para continuar a partida sem pressão nenhuma. Mas ele teve a infelicidade de acabar tomando esse gol, o que fez com que o Ituano acreditasse.
Isso, pra mim a nota do Filipão é ruim hoje.
Vou dar boa nota pra ele.
Não, hoje eu achei péssimo o Filipão, porque apesar de começar o jogo com a escalação boa ali com o Ricardo Goulart, ele não vai escalar o Zé Rafael por conta da imprensa,
Eu vou retificar, eu vou dar um regular, porque eu acho que ele deveria dar a oportunidade pro Zé Rafael. Isso.
Ele tá na bronca
porque
vocês vaiaram
tá
o Filipão.
Então, que incoerente,
eu tô falando ele deu bom.
Quem vai? Regular, já tô corrigindo a minha nota.
André, já passou da meia-noite, já não passou? Tomou remédio.
Já tem que ir embora, desliga essa bagaça.
É. O cara não lembra, bom, sabe aqueles velhos que saem com
chinela
havaianas e calça social?
Amanhã tem live de quinta.
Com o pente no bolso, assim, ó, o Cláudio Ritt.
Aquele peitinho. Maracanã.
Marronzinho.
Maracanã.
Aquele marronzinho, oh, né? Aquele peito marronzinho.
Puta linda, velho. É.
Puta, se um dia eu fizer isso, cara, eu vou me internar. Eu mesmo me interno.
Joga xadrez na praça.
Eu mesmo me interno.
Ai, caramba. Então amanhã tem live de quinta.
Sim. Você vai?
Acho que sim.
Nossa, o cara faz da casa dele e chega atrasado.
Não, mas o dia que eu falhei lá, porque eu tava no hospital,
do
cara,
banheiro,
choveu, deu um puta dilúvio em São Paulo.
É uma caminhada brava, né?
Vamos pôr tudo pro inferno. E minha nota pro Filipão é regular.
Tá bom.
Péssimo!
Ah, deixa eu mandar uns abraços aqui.
Manda os abraços.
Esqueci.
Agora é o seguinte. Qual que é a escola de samba que você vai sair mesmo, Cláudio Ritt?
Cláudio Ritt vai sair na ala dos índios.
Não, ala das baianas velhas.
Das tia baiana.
Arrega essa porra. O C Campos Jornote, alguma coisa assim, né? O Parmeira com Polenta.
Um abraço, ele me mediu aqui mesmo.
Valeu, cara, um abraço.
Ele é de Guaíra.
Ele é de Guaíra.
Isso.
Interior de São Paulo. Valeu, muito obrigado. Um abraço também pro André Costa.
Obrigado. Sim.
Valeu, André. Ele tirou um sarro aqui. Um abraço, o Lineke Ricardo.
Tamo junto.
Lineke. Valeu, cara. Obrigado. É Lineke mesmo.
Marcos Ribeiro.
É filho do
Thiago Patrício, Douglas Camargo. Felipe Araújo.
O pessoal falando aqui que o Cláudio Ritt vem de uma linhagem da única família indígena japonesa, os seus Kumiyama.
Ah, é?
É, a tribo bem conhecida lá.
Olha.
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 É. Tá bom.
Olha.
Olhei. Vamos nessa aí, galera.
Se der uma esticadinha.
E o Cristaldo perdeu o pênalti.
Perdeu o pênalti?
Perdeu o pênalti.
Ah, eu vou ter que cornetar ele, não é possível.
Depois passa o WhatsApp dele pra galera aqui.
Destaque final.
É louco? O Ritt, que também é empresário do Cristaldo.
Sim. Não, eu sou amigo dele.
Pepeu Gomes.
Eu, se eu fosse empresário, eu tava morando lá na Argentina.
Destaque final. Aqui.
Destaque final. Bom carnaval pra todo mundo. Destaque final que eu não estarei
camisinha.
Em São Paulo. Eu vou pular carnaval.
Tô falando. Na ala dos seus comianos.
Não, eu vou na ala dos seus comianos.
Cara da Globo lá do...
Cláudio Ritt apresenta um paetê lindo.
Nossa. Meu Deus.
Veja as lantejoulas cravadas nas
forte abraço
para
todo mundo. Aproveitem bastante carnaval. Para quem curte, curta com moderação, né?
E
tome muito cuidado.
Não curte,
pra quem
curta
não curta,
também.
Não curta. Que se exploda. Vai descansar. Descansa, vai, né? Vai pra PQP. Vai pra onde quiser, velho. O importante é você estar vivo no término do carnaval.
Pelo menos,
quarta-feira de cinza. Pelo menos que tem jogo já.
Pois é. Um forte abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus.
Abraço. Amanhã, live de quinta, às 9 horas da noite. Estaremos aí.
É isso aí, valeu, curtam o carnaval, camisinha no bicho e vamos que vamos, tá certo? Tamo junto e até quarta-feira de cinzas com Palmeiras e Júnior Barranquilha, Web Rádio Verdão, direto do...
Tá lá dentro!
Tá lá dentro com a galera do Joguei na CEP, o Marcos Costa, locutor do Allianz Parque, tá certo? Valeu, valeu, galera!
Abraço! Tamo junto!
Valeu!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!